Well, to me, it goes all the way back. I mean, the great New York was really kind of before I was born.
Esse aí que você tá ouvindo é o Woody Allen, falando sobre seu novo filme, que estreia hoje no Brasil, dia 21 de novembro.
E esse aí é o Woody Allen tocando clarinete, o que não tem muito a ver com o episódio de hoje do Expresso Ilustrada, a não ser o fato de que é o próprio Woody Allen tocando.
E por falar em música, tudo que você vai ouvir durante esse episódio já faz parte da trilha sonora de algum filme do diretor. Mas vamos direto ao ponto. Um Dia de Chuva em Nova York estreia nos cinemas brasileiros, com Timothée Chalamet no papel principal, e ele é o mais novo queridinho de Hollywood, e gira em torno de um rapaz cuja namorada vai passar uns dias em Nova York.
We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is going to be absolutely fantastic.
Later maybe we could take a carriage ride.
Yeah.
If it doesn't rain.
Essa namoradinha caipira é uma estudante de jornalismo vivida por Elle Fanning. E ela viaja do interiorzão dos Estados Unidos para a cidade grande para entrevistar um diretor de cinema. E é claro, ela acaba caindo na lábia desse homem mais velho e se fascinando por ele. Aliás, ele não é o único. A cidade parece recheada de vários homens prontos para gerar algum fascínio sobre essa garota.
Parece até um pouco machista, né, para um diretor que foi atacado pelo Me Too.
Enquanto a menina se perde pela Nova York que dá título ao filme e desmarca qualquer compromisso com o namorado, o rapaz vai ficando cada vez mais frustrado e se afundando numa jogatina sem fim.
O Inácio Araújo, que é crítico da Folha e já apareceu aqui no Expresso Ilustrada, viu o filme e ele disse que o Woody Allen tá de volta ao lugar que mais gosta, em Nova York, numa comédia romântica e diante de um tema que sabe desenvolver como ninguém, a fragilidade das nossas relações e principalmente dos nossos sentimentos.
Mas ele também disse que, por estar em um lugar tão confortável, alguma coisa parece dar errado. É como se o diretor requentasse temas e personagens sem acrescentar nada de novo a eles.
Essa volta do Woody Allen a Nova York é até um pouco irônica, porque ainda não existe previsão de quando o filme, que é quase uma declaração de amor à cidade, vai ser exibido nos Estados Unidos. Tudo por causa de um impasse jurídico entre o cineasta e a Amazon.
A empresa engavetou 4 filmes do diretor que estavam já contratados, inclusive Um Dia de Chuva em Nova York, que já tinha sido filmado. Tudo isso aconteceu assim que Allen virou alvo do movimento feminista Me Too. Sim, a gente voltou ao tema. Woody Allen se tornou alvo quando surgiu uma acusação de que ele teria abusado sexualmente de sua filha adotiva, Dylan, em 1992.
O Allen se defende, afirmando que a Mia Farrow, que é sua ex-mulher, tinha manipulado a menina, então com 7 anos. E os investigadores nunca encontraram provas desse abuso sexual, e a família ficou dividida. Mia Farrow e Ronan Farrow, irmão de Dylan, a apoiam na acusação. Mas outro de seus irmãos, o Moses Farrell, defende o pai.
O fato é que toda essa pressão sobre o cineasta fez com que ele se tornasse um dos nomes mais tóxicos de Hollywood. A disputa judicial entre ele e a Amazon girava em torno de $68 milhões. E só terminou na semana passada, com um acordo que não teve os valores nem os termos divulgados.
O Woody Allen faz parte do mais novo esporte global. As pessoas elas não se divertem mais bebendo, jogando ou colocando sua vida amorosa em dia. Elas passam um tempo cancelando outras pessoas. Quem entrevistou o Woody Allen para a Ilustrada foi o Guilherme Genestretti, que é editor adjunto do Caderno e está aqui no estúdio com a gente. Tudo bom, Gui?
Tudo bom, Isa. Tudo bom, Bruno?
Tudo bem.
Conta pra gente como é que foi a negociação com a equipe do Woody Allen para rolar a entrevista e você podia perguntar normalmente sobre essas acusações de assédio?
É uma entrevista que eu venho tentando há algum tempo, né? Sempre que existe aí algum lançamento de filme do Woody Allen, que é todo ano, basicamente... Eu tento, enfim, conversar com distribuidora para ver se rola, né? Entrevista com o Woody Allen e tal. E dessa vez não foi diferente, mas eu confesso que eu imaginava que, por causa de todo o imbróglio envolvendo o lançamento desse filme especificamente, como vocês já falaram, talvez não rolasse.
Uhum.
E o engraçado é que justamente a assessora da distribuidora desse filme aqui no Brasil veio falar, olha, vai rolar a entrevista com o Woody Allen, você quer? Eu falei, não, claro, claro que quero, não tenho a menor dúvida. Vai ser uma entrevista por telefone mesmo, você vai ter meia hora com o Woody Allen. Foi uma semana antes da entrevista sair, rolou lá o acordo entre o Woody Allen e a Amazon, né? O acordo judicial lá, que tinha a ver com esse engavetamento aí dos 4 filmes dele, né? E embora os termos desse acordo não tenham sido divulgados, né, nem valores e tal, sabia-se que esse acordo girava em torno de uma causa de 68 mil dólares, né?
68 milhões, né?
Ou, desculpa, 68 milhões de dólares e ele tinha acabado de sair. Então, justamente por causa disso, eu não poderia perguntar a respeito desse acordo, dos termos desse acordo, nem do caso dele com a Amazon, e nem do não lançamento do filme nos Estados Unidos, né? A resposta que eu tive foi que caso eu fizesse essas perguntas, a entrevista ia ser interrompida na hora, né? Então eu falei, tá bom, não vou perguntar isso, ou pelo menos não vou perguntar isso logo no começo da entrevista. Né?
Mas você conseguiu fazer com que ele falasse do Me Too, né? O que ele falou?
Eu consegui, eu na verdade, acho que mais pro final da entrevista, depois de já ter, né, falado bastante com ele sobre o filme, eu perguntei na lata mesmo, e aí, Woody Allen, que você acha do Me Too?
The Me Too movement in the movie industry?
Yes.
Well, I don't know if they're an organized movement
E ele falou assim, o quê? Do movimento? Eu falei, do impacto do movimento na indústria? Eu falei, Ele falou, olha, eu sou 100% favorável ao Me Too, sou 100% a favor de qualquer causa aí que promova a igualdade de gêneros, que combata o assédio. Ele falou que ele não estava a par, na verdade, de quão organizado era o movimento, mas que ele era absolutamente a favor disso, né? E respondeu isso tranquilamente. Eu até imaginei que talvez fosse rolar uma espécie de silêncio constrangedor, alguma coisa do tipo, mas ele também já estava talvez preparado para que essa pergunta de fato fosse feita, e ele respondeu numa boa, foi isso que ele respondeu.
E como é que foi falar com o Jalen? Você comentou que ele tinha 30 minutos, né?
Sim, eram 30 minutos de entrevista, cronometrados, né?
Oh, thanks so much.
Tinha me preparado para essa entrevista, tinha já preparado umas 30 perguntas, na verdade. Obviamente que eu só consegui fazer umas 8 ou 9, né? Confesso que eu tava um pouco com receio, porque eu não sabia quão disposto ele ia estar para falar sobre certos assuntos, inclusive esses que, na verdade, a gente não poderia fazer essa entrevista sem abordá-los, né? Que é justamente essa questão de Me Too, e das questões mais delicadas do filme dele, né?
E ele foi legal? Ele foi simpático?
Ele foi super simpático, Tinha me falado que ele tem dificuldade pra ouvir, às vezes ele não entende a pronúncia, às vezes ele não entende se as pessoas falam muito rápido, mas só tinha me falado que era pra eu falar bem devagar e falar alto, mas não tivemos problemas. Ele foi super simpático, falou da relação dele com Nova York, aliás, a gente começou falando sobre isso, e eu percebia que era um dos assuntos que mais moviam a paixão dele pelo filme e tal, era a relação dele com Nova York, uma certa visão nostálgica que ele tinha sobre a cidade, que ele tem sobre a cidade, que está impressa em vários dos filmes dele e nesse particularmente, né? E eu sentia que várias vezes, eu fazia uma pergunta e ele voltava justamente a esse assunto. Então, ficou muito claro que era uma das grandes paixões dele no filme, era justamente falar sobre Nova York.
E o filme, ele teve uma série de críticas negativas ao redor do mundo, né? Ele comentou sobre isso? Como que foi essa recepção?
Ele comentou, acho que o principal ponto de crítica mais negativa que esse filme teve, quando ele foi exibido agora na Europa, né? E alguns críticos americanos, isso que é uma coisa que eu prestei bastante atenção, foi como a crítica americana reagia a esse filme, né? Foi, na verdade, o retrato que ele faz da Ashley, que é a personagem que a Elle Fanning interpreta no filme, né? Que é uma garota que acaba caindo na lábia de todos os homens mais velhos que cruzam o caminho dela, né? Então, pra começar, o diretor de cinema que ela vai entrevistar em Nova York, ela cai na lábia dele, depois o roteirista do filme, interpretado pelo Jude Law, depois um outro galã lá, latino, interpretado pelo Diego Luna, e ela vai caindo sempre, né, na conversinha desses homens mais velhos e tal.
There's been so much over so many decades written about me.
Falou que era, de alguma forma, um retrato um pouco anacrônico, né? Sobre mulheres e tal. E que o Woody Allen, se ele queria mirar os millennials, né? Porque, afinal, os dois personagens principais do filme são jovens de 20 e poucos anos, né? Ele estava fazendo, na verdade, um retrato um pouco anacrônico, né? Bastante anacrônico, aliás. Sobre as mulheres, né? E tal. E esse, acho que foi o principal ponto de crítica do filme dele. E eu perguntei sobre isso. Ele disse que ele não dava muita trela para as críticas. Ele lia eventualmente, então às vezes ele concordava, às vezes ele discordava, mas que ele não costuma dá muita importância para isso. Tanto é que ele falou uma coisa interessante. Ele falou, é por isso que eu lanço um filme por ano. Porque eu faço um filme e eu não acompanho tanta repercussão. Eu já vou pro outro, né? Eu não fico muito pensando nessas coisas, né? Foi mais ou menos a resposta que ele deu quando eu perguntei sobre críticas negativas ao filme dele.
E uma das coisas que aparece bastante nas redes sociais é dele um dia filmar no Brasil, né? Mais especificamente no Rio de Janeiro. Isso é verdade? Esse filme vai rolar?
Esse foi um papo que começou há alguns anos atrás, eu acho que principalmente quando o Brasil estava numa outra época, né? Era a época do Brasil pré-olímpico, do Brasil pré-Copa do Mundo. E era a época também que o Woody Allen começou a fazer muito filme fora de Nova York, né? Então ele fez o Vicky Cristina Barcelona, em Barcelona, por exemplo, né? Fez os filmes em Roma, em Paris, em Londres. E começou a se aventar essa possibilidade de que ele viesse filmar no Brasil, né? Ele tinha lá, segundo ele, conversado com alguns produtores que tinham interesse em trazer ele para o Brasil. E eu fiz essa pergunta, né? E o que ele me respondeu foi que, olha, eu adoraria. Ele falou muito que a família dele adora viajar, adora ir com ele para esses outros lugares em que ele filma e que ele adoraria filmar no Brasil. Mas que para isso ele precisa de uma ideia, né? E que ele ainda não teve essa ideia. Mas, de qualquer forma, adoraria ter. Ele confirmou que esse papo existiu. Diz que ainda está procurando essa ideia e tal, né? Eu não vejo muito isso concretamente acontecer tão próximo aí, né?
E o próximo filme dele é fora de Nova York de novo, né? Brasil perdeu para Espanha, aparentemente.
Brasil perdeu para Espanha. Ele filmou em San Sebastián, na Espanha, o Rifkin Festival. É um filme com um elenco predominantemente europeu, né? Tem o Lee Garrel, o Christoph Waltz e tal. Ele não adiantou muitos detalhes sobre esse filme, mas ele acabou de filmar. O interessante desse filme é que são atores europeus que, de alguma forma, não ficaram com medo de se comprometer a filmar com o Woody Allen, né? Muitos dos colegas americanos deles, o próprio Timothée Chalamet, que faz o protagonista, né, do Um Dia de Chuva em Nova York, depois se pediu desculpas, né, aí na esteira do Me Too, por ter trabalhado com o Woody Allen. E esse
ele
é um...
falou que ia doar o cachê dele.
Falou que
assim.
Ia doar o cachê dele e tal para instituições que trabalham aí com tema de violência contra a mulher e tudo mais, né? A Rebecca Hall, que também tá no filme, falou a mesma coisa e tal. Outros atores e atrizes que já trabalharam com ele, a Greta Gerwig, por exemplo, falou a mesma coisa, que talvez não trabalhasse mais com ele. Mas esse receio parece que não existe entre os atores europeus. Isso que é muito interessante. O próprio Louis Garrel, que tá no filme nesse novo filme do Woody Allen, ele acabou de trabalhar com o Roman Polanski, uhum, né, que é outro diretor aí, que tá aí no centro aí das acusações, e aí contra ele acusações bem mais contundentes, meio mais concretas do que contra o Woody Allen, né? E o Louis Garrel, por exemplo, foi uma pessoa que não teve menor receio em trabalhar aí com um diretor bombardeado por essas críticas, e tá aí nesse novo filme do Woody Allen.
E o que você achou do filme? Vale a pena ir para o cinema assistir?
Eu gostei bastante do filme. Acho que não é o melhor dos últimos filmes do Woody Allen. Eu prefiro, por exemplo, Café Society, que ele lançou em 2016. Mas é interessante, acho que o Woody Allen sempre vale a pena. Eu acho que nunca é um passeio perdido ir ao cinema para ver o Woody Allen. E, de qualquer forma, é interessante também porque ele... É um retorno aí, o Woody Allen, a Nova York, né? Então é interessante ver o diretor no terreno que ele conhece bastante e tal. E eu acho que fica muito evidente aí essa paixão que ele tem pela cidade e tal, né? Então o próprio personagem, o Gatsby Wells, que o Timothée Chalamet interpreta no filme, é o claro, o clássico protagonista Woody Alleniano, assim, né? Então ele é uma pessoa que tem um milhão de planos para fazer em Nova York, para apresentar a cidade para a namoradinha dele, né? Então ele tem planos de se hospedar num hotel que seja num andar alto o suficiente para que ela possa ver o Central Park. Eles querem passar uma tarde no MoMA, depois ele acaba indo pro Metropolitan e tal. E você vê naquilo que é um sujeito que tem aí uma paixão nostálgica para uma Nova York, uma Nova York dos piano bars, né? E daqueles bares de jazz e tudo mais. É essa a Nova York que ele procura, e você percebe que também é a Nova York que o próprio Woody Allen procura, uma Nova York que se perdeu, segundo ele, né?
o Expresso Ilustrada vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às 16h, em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon.
E eu sou o Bruno Molineiro. A edição, como sempre, é do Renan Suquevicius. Isa, quer dar uma dica de filme para assistir no fim de semana, que não seja um dia de chuva em Nova York?
Essa semana tem o lançamento brasileiro, A Vida Invisível, do Karim Aynaud, que finalmente chega aos cinemas depois de vários atrasos.
Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre.
Ele é o escolhido para representar o Brasil no Oscar no ano que vem. E além de indicar o filme, eu recomendo também escutar um dos episódios recentes aqui do Expresso, que a gente fala sobre o longa e Bacurau. Vale a pena.
Taca isso! O Yorgos.
Dá um neto, seu Feliciano, que quer tanto.
Eu vou prestar a escola de Viena.
E a minha dica tem a ver com cinema e também com a Semana da Consciência Negra. Até domingo, no dia 24 de novembro, o Sinusp exibe a mostra Poder Preto. Vão ser exibidos longas como Pantera Negra, Nós, Se a Rua Bill Falasse e outros. O cinema fica na USP, na Cidade Universitária, aqui em São Paulo. Mais informações de programação na cidade você encontra no site do Guia, folha.com/guia. A gente se vê na semana que vem. Até lá!
Até, tchau!